E Notícias Agrícolas de volta com a sua programação ao vivo nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Vamos aí terminando esse primeiro mês do ano, terminando com notícias fortes, com informações importantes e que tem alcançado praticamente todos os mercados agrícolas e para o boi não é diferente. E é justamente esse o assunto desse boletim, o mercado do boi, o mercado de carnes. E a gente precisa entender como vamos terminando aí esse janeiro de 2020 para esse mercado e quais são as perspectivas daqui em diante, diante do atual cenário. Para isso, nós convidamos para conversar conosco nessa sexta-feira o César de Castro Alves, ele que é consultor de agronegócio do Itaú BBA e já nos faz companhia. César, muito bom dia para você. Boa tarde já, né? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É um prazer ter você com a gente.
Obrigado, Carla. Um prazer falar com vocês.
Bom, César, vamos entender primeiro como é que a gente vai terminando realmente 2020. A gente já começou o ano com um resultado positivo de 2019, né? Os preços do boi, os preços da carne registraram no final do ano passado, nos últimos meses do ano passado, níveis históricos. A gente teve realmente um saldo muito positivo e a gente começou 2020 assim também. Mas foram tantas notícias já nesse janeiro que acabou trazendo uma certa acomodação para as cotações, não é isso?
Isso. Eu acho que o brilho continua, Carla, a despeito do mês bastante agitado, né? A gente teve aí uma pressão de baixa na carne, o que era esperado. Esse mês de janeiro é sempre um mês complicado, consumo muito fraco, interno. O consumo doméstico ele é 75% da nossa produção, né? Vai para o consumo doméstico, então uma via bastante relevante. Então, a gente esperava, desde o final do ano passado, uma certa acomodação dos preços, porque o que subiu a carne, né? O nível que ela atingiu, né, ali os R$ 16, R$ 17 no boi casado, é muito acima do que a gente já viu, e a gente definitivamente não tem renda para sustentar esse nível. Então, isso obviamente aconteceu porque a China chegou com muita força no final do ano, né, o período que a gente tipicamente não tem oferta de gado, só os confinamentos. Então, houve uma pressão fortíssima de demanda e a oferta era restrita. Agora, a situação caminha mais para a normalidade, né, ou seja, os preços eles estão refletindo esse mês mais fraco de consumo e também eu acho que pesou bastante o noticiário, né, que eu acredito ser verídico, de que os chineses estão pressionando para uma redução de preço, que, na minha opinião, é totalmente normal e faz parte desse jogo. Agora, em que pese essa acomodação, o cenário ainda é muito bom para o boi gordo, né? A gente tem aí provavelmente uma demanda muito boa esse ano da China. O problema da peste suína não está resolvido, então é muito provável que a gente vai ter um bom fluxo de exportação e também vemos com muito bons olhos aí a perspectiva doméstica.
César, se a gente observa os preços nessa sexta-feira do boi gordo na B3, a gente vê altas bastante consideráveis, inclusive para os meses mais distantes um pouquinho, né? Se a gente observar agora o abril, a gente tem uma alta de mais de 2,5%. Esses indicativos com essas altas tão significativas, eles confirmam justamente isso, essa perspectiva positiva que o mercado ainda tem sobre o setor?
Olha, especificamente da variação hoje, eu acho que reflete mais a procura de abastecimento aí do varejo, né, virada de mês, acho que tem mais a ver com isso, né? O panorama todo que a gente vê aqui para o ano, ele vai manter as cotações relativamente firmes, né? Não tem sentido a gente imaginar o boi que tinha o ano passado, tanto que a curva de futuros está colocando uma alta de 22% aí na média esse ano, né? Média dá uns R$ 200, muito próximo disso, a média do ano, e é 22% acima do ano passado. Então, os contratos mais longos, né, outubro, novembro, eles estão acima de R$ 200, 212, por aí, o que não é muito diferente de como estava no final do ano passado, ou seja, o curto prazo, né, os meses agora de janeiro, fevereiro, que os contratos futuros caíram mais. Eu acho que tem muito a ver com esse ambiente nosso sazonal aqui e essas preocupações do momento aí, né, especialmente do coronavírus, que enquanto esse assunto estiver muito latente e a doença avançando muito, né, ninguém sabe onde isso vai parar, é claro que a gente tem uma disrupção aí, né, um distúrbio no consumo de proteínas e de todos os produtos e que gera essa apreensão. Agora, de qualquer forma, é um período favorável para o produtor segurar os animais, né? Ele pode segurar, dosar as vendas e esperar esse cenário melhor se confirmar. Mas vamos lembrar que de agora até abril, por aí, a gente vai ter safra de boi, né? Então a tendência é a oferta aumentar e a gente vai precisar ter um escoamento bom para isso. Então, bastante atenção no fluxo de exportação. A parcial que teve, que a gente tem, né, vai fechar só na segunda-feira a exportação do mês, mas as quatro primeiras semanas está crescendo bastante. É um pouco menos do que dezembro, mas, se não me engano, 40% ainda acima do ano passado, de janeiro, que é bastante positivo.
E, César, a gente já tem algumas análises de que, ao menos controlada essa questão do surto do coronavírus, os chineses devem voltar a mostrar a força da sua demanda, justamente porque, junto com o isolamento das pessoas, né, a dificuldade de transporte e tudo mais, uma demanda, abre aspas, represada ali junto com as pessoas que não têm condições de consumir como consumiam numa situação de normalidade. Então, você imagina que seja isso realmente? A sua análise também contempla uma situação como essa?
Olha, eu acho que sim, tô de acordo, desde que a gente não tenha aí uma surpresa de um avanço maior ainda, dessa coisa não tomar uma proporção maior, né?
Sim.
Verdade é que a gente não sabe se isso vai acontecer, se a doença vai estabilizar, o que, que vai acontecer. Mas, tudo voltando para a normalidade, eu estou bastante confiante que a China vai voltar a importar bastante. Eles têm aí, está previsto a importação da ordem de 7 milhões de toneladas para esse ano. É 35% maior do que o ano passado, né? Somando as três carnes. Então é mais, muito mais para suíno, muito mais para bovinos. Só o frango que eles conseguem produzir lá e eles têm uma dependência de importação menor, mas ainda assim é para cima, o cenário é muito bom. E dado o tamanho do déficit, é inexorável que eles venham buscar maiores volumes aí nos próximos meses, eu acredito sim.
César, a gente falou dessa boa perspectiva das exportações e de já fechar janeiro com números interessantes, mas você cita também que 75% da nossa produção vai para o consumo doméstico. Qual a sua perspectiva para isso, para esse 2020, de acordo com, claro, né, toda essa projeção de uma recuperação da nossa economia, um novo caminho que a economia brasileira vem fazendo? Qual a perspectiva de vocês nesse momento para o consumo doméstico de carne a partir de agora?
Olha, Carla, a minha visão é a seguinte: o banco trabalha com a expectativa do PIB de 2,2% para esse ano. É um número melhor que o do ano passado, né? Tem outras casas com números até maiores. Eu acho que o cenário doméstico ele é bom. A gente, obviamente, vai ter ainda um desemprego alto, as condições não é um mundo perfeito. Agora, me preocupa, né, apesar disso, o fato de que a carne está mais cara, está num nível mais elevado, e se tudo isso for verdade, que a China vai importar mais, vai ficar num nível mais alto. Então, o consumidor doméstico ele vai ter que competir com o consumidor chinês, né? É meio isso. E a nossa produção de carne bovina esse ano ela não deve ser tão forte, porque a gente deve ter um movimento de retenção de fêmeas, que quando isso acontece, né, o preço do bezerro subiu bastante, isso motiva o criador a segurar a vaca, e quando ele faz isso, diminui a oferta de gado pronto para os frigoríficos, né? Ou seja, uma parcela das vacas que se juntariam aos bois, né, os machos, e ia para os frigoríficos e virar carne, deixa de ir. Então, se a gente tiver alguma retenção mais forte do que a gente imagina, é menos oferta de carne, menos produção, mais preço. Então, o consumo doméstico, dependendo do quanto crescer a produção, digamos que ela cresça 1%, 1,5%. Se a exportação crescer 10%, o consumo ele tem que cair porque não teria carne suficiente, né? Então, se o movimento de retenção for muito forte, mesmo com uma boa perspectiva econômica, a gente pode ter uma queda de consumo aparente, né? O consumo absoluto. Lembrando que o consumo per capita de carne bovina ele está meio estagnado aí há uns 4, 5 anos, e em função desses ajustes, né, do ciclo pecuário. Então, por mais que a perspectiva seja boa, eu acho que isso, a carne bovina ela não é a mais barata, né? Então, a gente vai ter essa competição aí do consumidor doméstico com a exportação. Agora, a pecuária ela tem muita condição de reagir a isso, né? Suplementação a pasto pode fazer com que a produção avance mais rápido do que a gente imagina. Mas esse ímpeto de retenção eu acho que vai determinar muito o nível de preços esse ano e, consequentemente, o que vai ser para o consumo interno.
Você citou essa questão dos preços do bezerro, César, e a gente sabe que, por mais que os preços do boi tenham mostrado certa acomodação, o mesmo não aconteceu no bezerro, né? Ou seja, o custo de produção para o pecuarista ainda está elevado, né? O que a gente pode esperar dessa situação? O que o pecuarista tem que se atentar diante disso?
Olha, eu acho que aí é o grande ponto de atenção, né? Nós aqui do Banco Itaú BBA, no final do ano, nós escrevemos até uma nota falando sobre esse ponto, porque o boi subiu bastante e o bezerro foi junto. E a gente teve ali no final do ano até uma melhora da relação de troca, né, para quem faz recria e engorda, né, porque o bezerro subiu, mas o boi subiu muito mais. De lá para cá aconteceu o contrário, o boi caiu e o bezerro continuou subindo, né? A gente viu isso muito claramente em janeiro, abriu uma boca, né, entre o preço do boi e o bezerro, boi para baixo, bezerro para cima. Se isso significa que o risco aumentou, né, para o produtor que compra esse bezerro agora, né, e vai entregar esse bezerro daqui a 2 anos, né, se ele for criado a pasto, talvez daqui 25, 26 meses, dependendo aí do nível tecnológico. Agora, o fato é que esse bezerro que entrou no custo de produção alto, aí, vamos dizer, a R$2.000, igual aparentemente teve negócio no final do ano, né? Isso significa que lá na frente, no final do ciclo, o boi gordo ele vai depender de um boi gordo valorizado. Se por alguma razão acontecer uma virada de mão, né, algum problema aí, a gente tiver um boi barato, isso virou um problemão. Então, aquelas operações que foram feitas com bezerros comprados lá atrás e que foram entregues no final do ano passado, isso vale também para os confinamentos, foi sensacional o resultado, porque se teve um custo de entrada do animal magro, ou do bezerro, baixo. Agora a régua mudou de nível. Então isso significa que não pode dar nada errado para quem comprar a reposição nesses níveis, né? Apesar disso, eu sou bastante otimista, tá? Eu acho que nos próximos anos a gente tem um cenário muito bom para a pecuária, mas a gente sempre tem risco de surpresas no meio do caminho, né, Carla? Então por isso que a gente chamou atenção para esse ponto, porque eventualmente esses descolamentos, né, essa oscilação do boi, ela tende a ser maior do que do bezerro. O bezerro agora está num momento que provavelmente os criadores vão reter mais ainda as vacas para reiniciar essa produção de bezerro. Só lá na frente que isso vai aparecer. E aí você tem uma disputa grande agora para todo mundo, tá muita gente querendo vir para a pecuária, comprar animal para confinar, você vê uma certa euforia, né? Até no final do ano passado isso estava mais latente, mas é uma situação que demanda um boi gordo valorizado lá na frente, para que não tenha problemas, né? Então, acho que esse é o ponto importante nesse momento.
César, isso é uma tendência? Esses preços do bezerro tendem a se manter altos dessa forma, ou justamente por conta dessa retenção das fêmeas e tudo mais, ou há algum fator no meio do caminho, no meio do processo, que possa promover alguma correção dessas cotações para baixo?
Olha, eu acho que não, eu acho que o preço é firme, eu não acredito em um revés do bezerro aí não, justamente porque esse processo ele é muito, muito lento, né? Assim, o que significa? A gente teve vários anos de descarte de vacas aí nos últimos anos que reduziu, vamos dizer assim, a fábrica de bezerros. E agora nós estamos assistindo uma pressão, né, digamos, de demanda, muita gente motivada com a pecuária, sobretudo com os resultados recentes aí, e vindo atrás das crias, né? Então, quando você tem uma procura aumentando meio abruptamente e um estoque ainda reduzido de bezerros, é natural que ele fique mais valorizado. Então, eu não acredito que vá ter uma virada de mão, uma reversão. Isso só aconteceria se a gente tiver um distúrbio no mercado de boi gordo, né? Por alguma razão, aí um susto, né? Um bloqueio de exportação, alguma coisa assim que... Mas todo o cenário está, né, construído para ir adiante. Né? Eu acho que tem aí o trabalho das auditorias do Ministério da Agricultura, abertura de mercado, a conjuntura chinesa, uma série de argumentos aí para que o boi se sustente, e isso vai dar força para o bezerro, né? Porque a procura vai ser alta pelas categorias mais jovens para aproveitar esse, vamos dizer assim, esse boom da China. Então, eu acho que o bezerro é firme, então a gente não pode ter problemas aí no mercado de boi gordo. Se ele cair muito, essa diferença abrir muito, fica complicado, aumenta o risco, né, para o recriador lá na frente, porque o bezerro fica muito caro, né? É simples assim.
E, César, os demais itens do custo de produção do pecuarista também estão num momento de alta, né?
Sim, então sim, né? Porque é sempre assim, né? Quando o preço de um determinado produto sobe, todos os fornecedores de insumo...
Vai tudo junto, né, César?
Aproveitam o momento, é, a verdade é essa. Mas eu acho, assim, que isso não é um... Não há uma grande pressão, não, né? Lembrando que para recria e engorda, o bezerro é alguma coisa próximo de 60%, 70% do custo. Então, esse é o custo mais importante e é o momento talvez mais decisivo do resultado que só vai aparecer daqui a 2 anos, né? É a entrada do bezerro na fazenda a um preço razoável, né? Então, é claro que esse preço ele pode ser alto para um, mas ele pode ser absolutamente, vamos dizer assim, absorvido por um produtor mais eficiente, mais tecnificado, que tem um ciclo mais curto. A gente sabe que a pecuária ela tem muita capacidade de resposta, principalmente na recria e na engorda. Então, se a gente tiver mesmo esse cenário muito bom, a gente vai assistir a venda de suplemento mineral avançar, os produtores vão tentar acelerar o ciclo aí, né? É certo que um complicador esse ano aí está no milho, né? O confinamento... ele vai ficar mais caro, né? Um problema também do frango, do suíno, pelo menos até o meio do ano que a gente tem uma oferta pequena por conta dos problemas na safra gaúcha, né? Que quebrou, e o Rio Grande do Sul é muito importante na primeira safra de milho, a gente só deve ter uma recomposição robusta aí do estoque de milho depois da safrinha, se der tudo certo, né? Nós estamos só começando o plantio, então tem muita água para passar de parte a ponte, e o milho já está muito valorizado. Então, acho que essa é uma preocupação também, né? Então, você vê que quando tudo sobe de preço, o nível de risco aumenta também, né? Embora, mais uma vez, a perspectiva é muito boa.
Sem dúvida. César, para a gente concluir, a gente consegue trazer alguma orientação, algum direcionamento para o pecuarista a partir desse cenário que a gente acabou de descrever e detalhar? A gente consegue chamar a atenção dele para certos pontos que ele não pode desviar o olhar nesse ano?
Olha, eu acho que é o momento da tecnologia, né? De investir, tentar acelerar o ciclo, né? Encurtar os ciclos dentro do possível e, obviamente, dentro do razoável, porque é essa história que a gente conversou do preço do bezerro muito elevado e o boi num momento mais pressionado, né? Pode ser que a gente tenha até mais ainda esse movimento aí, né? Alguns analistas já têm apostado que é o piso, mas a verdade é que... fevereiro também não é um mês muito melhor de consumo e a gente literalmente está na mão da China, né? Tem todo esse lado positivo da gente estar atendendo eles, mas aumentou muito a concentração no mercado chinês. Então, qualquer problema, ruído que tiver lá, a gente vai sentir, né? Então, é um pouco preocupante, o boi está totalmente dependente disso, né? E o bezerro no momento de aquecido. Então, eu acho que o recado seria atenção à reposição. E se esse bezerro entrar mais valorizado na fazenda, a tensão tem que ser maior ainda lá na frente, né? Não há muito como fazer para se proteger daqui a 2 anos, porque, infelizmente, a gente não tem um mercado futuro de boi bastante líquido e com telas longas que dá para fazer trava muito longe, né? Isso acaba ajudando mais os confinamentos, mas é um ponto de atenção. Então, se o bezerro entrou caro na fazenda, o produtor tem que estar bem ciente de que não pode dar nada errado, né? Assim, dentro do que ele... Né? Assim, que às vezes... A lógica hoje seria o produtor comprar o bezerro de 1.700, sei lá, R$ 1.800 e considerar um boi de 200 lá na frente. Mas e se esse boi não for de 200? Né? Estou pensando aqui preços de São Paulo, mas o racional vale o mesmo para os outros estados. Então tem que dar tudo certo lá na frente para que não seja um problema para o resultado final da atividade.
Maravilha. César, agradeço muito pela sua companhia na sexta-feira, pelas informações que você dividiu com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. E, claro, você já está convidado para voltar mais vezes para a gente continuar atualizando as informações desse setor que tem sido tão importante aí para a economia do país. Muito obrigada.
Obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos.
Prazer é nosso. Um abraço para você. Excelente final de semana. Até a próxima. César de Castro Alves, consultor em agronegócio do Itaú BBA, nos trazendo então essas perspectivas para o mercado do boi gordo. Como disse o César no começo da entrevista, o brilho continua, mas as novidades e as notícias são diferentes para 2020. Essa questão do coronavírus tem impactado, como eu disse, todos os mercados e para a carne não é diferente. As compras da China desde que esse surto começou e vem se agravando com rapidez, elas têm um pouco de lentidão, né? Um ritmo um pouco mais desaquecido, o que é normal, porque há milhões de pessoas isoladas, confinadas, sem condições de ir aos supermercados ou de consumir normalmente, né? Numa situação onde não haveria isso, então há muitas cidades também que estão em quarentena, isoladas, nada funciona normalmente na China desde que esse surto começou. Os portos tiveram seus funcionários também mandados para casa por questão de segurança, enfim, é uma situação anormal e essa anormalidade traz também impactos para todos os mercados. Mas, de qualquer forma, o César reafirma essa situação de que trata-se de um momento muito positivo para o boi gordo brasileiro, para a carne brasileira. A gente fecha janeiro com números interessantes na exportação, números ainda fortes. A perspectiva é que de 2020 registre realmente um volume maior de exportações, não só de carne bovina, mas de carne bovina, suína e de frango. Então, nós temos ainda muito a observar em 2020. Mais do que isso, o consumo doméstico pode enfrentar alguma dificuldade, mas também é bom, o cenário doméstico é bom, mas há essa preocupação porque a carne está mais cara, né? Então, nós temos que nos atentar a isso também. E o ponto principal de atenção para a pecuária brasileira nesse momento é o preço ainda alto do bezerro. Os animais de reposição não acompanharam essa acomodação que o boi gordo registrou aí nesse começo de 2020. Mais do que isso, a tendência é de que isso se mantenha, né? Então, no ano passado, o bezerro subiu, mas o boi gordo subiu muito mais. Esse ano, a gente já vê alguma queda, embora os preços sigam sustentados, o bezerro mantendo ali preços elevados. Isso tem que ser um ponto de atenção, assim como os demais itens do custo de produção do pecuarista que seguem elevados. Vamos ver como caminham os preços na B3 nessa sexta-feira, números na tela. Mercado com boas altas sendo registradas nesse momento. O contrato de janeiro, R$ 190,20 por arroba, alta de 1,06%. O fevereiro, R$ 195, com alta de 2,17%. O março tem R$ 196,30 e alta de 1,97%. E o abril de 2020, R$ 195,75 por arroba e uma alta de 2,5% nesse momento na B3 Mercado Futuro Brasileiro. O indicador CPEA de ontem, lembrando que esse é um indicador que fecha só no final do dia, terminou com R$ 191,10 por arroba e uma alta de 2,69%. A gente fica por aqui com esse boletim sobre o mercado do boi gordo, mas na sequência continua a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E já já a Virgínia Alves assume a bancada para falar sobre o clima. A previsão do tempo é um instante só, a gente volta já.